Obrigado, senadora. Eu vou também já fazer a minha participação, porque aí os palestrantes, ao responder, que até foram feitas poucas indagações, mas eu gostaria de fazer de uma forma bastante clara, rápida e objetiva, fruto de tudo aquilo que eu já ouvi aqui nessa comissão. Primeiro, eu senti, por parte dos senadores, uma disposição clara e firme no sentido de nós participarmos da questão da participação do governo federal no financiamento das universidades estaduais. A disposição do senador Vital, do senador Cássio, de uma forma clara na comissão de orçamento, com a proposta, inclusive, que eu acho que aqui eu complemento, no sentido de que naquelas emendas de comissão que nós aqui no Senado temos direito, nós podemos subscrever uma emenda conjunto no sentido do financiamento para as universidades estaduais. Era a proposta que eu vou fazer e oportunamente pedi a todos os senadores, até por sugestão que for feita, nós subscrevermos uma emenda de comissão já para esse sentido. Segundo ponto também que eu acho muito interessante nesse processo é que nós devemos discutir mais, até levantado pelo senador Cássio, a questão de estímulo de incentivo às pesquisas por parte dessas universidades, o financiamento do custeio com essa visão de fazer uma pesquisa, até porque elas, por serem estaduais, ela tem até uma capacidade, né, como foi desenvolvido na Paraíba, e aqui também eu reconheço o trabalho do senador Cássio, da interiorização da UEPB, até fazendo o papel de complementar geograficamente o trabalho que vinha sendo feito pelas duas universidades federais, que no caso a Paraíba tem. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, voltando para o nosso Estado, né, e tendo a felicidade de ter ganho a quarta senadora, né, Ana Amélia, na Paraíba, eu gostaria de fazer pequena colocação. O secretário Arson, com a sua inteligência, sua capacidade, ele quis fazer a comparação percentual da receita da Universidade da Paraíba com o Estado de São Paulo. Quando todos nós sabemos, de uma forma clara e objetiva, secretário, de que a base total da receita de São Paulo, a presença do ICMS é muitas vezes maior do que o ICMS da Paraíba. Muitas e muitas vezes maior, tá certo? Porque, por exemplo, São Paulo é quase zero o fundo de participação. E nós sabemos, né, o IPI, então nós sabemos que são receitas bem diferentes de São Paulo. O percentual de São Paulo representa, sem dúvida nenhuma, um investimento muito claro na Paraíba. Agora, eu gostaria, antes de passar a palavra, eu vi uma proposta concreta. Concreta. Qual é a proposta concreta que nós devemos levar para a Paraíba e defendermos? É a minha posição, claro. Seria manter os índices que tem direito ao EPB, para que Vossa Excelência consiga convencer o governador da Paraíba, com seus argumentos e com sua capacidade, manter para esse ano a proposta que existe, da lei criada pelo hoje senador Feliz, lei criada pelo hoje senador Cássio Cunha Lima, e se a lei tem alguma dúvida, vamos sentar na mesa e discutir, porque o fórum é a Assembleia Legislativa. E então, a partir do próximo ano, que seja discutido na Assembleia.
Senador Cícero,
este ano.
Me permita, essa é a minha proposta.
Não, foi o que eu entendi.
Que exatamente essa. Mantém-se o quadro atual.
Hoje.
E no fórum, que é a Assembleia Legislativa, se tiver alguma dúvida que durante o curso dessa discussão a Justiça vai discutir a dúvida jurídica que possa, porventura, ser criada, mas qualquer mudança que seja feita junto à Assembleia Legislativa, mas se mantém o status atual na lei, que está absolutamente perfeita, sob o ponto de vista.
Seria, então, uma sugestão, uma proposta que nós estaríamos levando, pedindo ao secretário Arson Tagino, mais uma vez, com reconhecimento de todos nós, que ele possa, né, convencer o governador, tá certo? Bom, a capacidade não lhe falta ao secretário, e então nós podemos propor o debate na Assembleia Legislativa. Então, pois não, senadora Ana.
Eu queria só pedir licença pela ordem. Eu queria cumprimentá-lo porque considero absolutamente valiosa essa sugestão que interessa a Parabéns. Agora, como quarta senadora, posso opinar sobre a Paraíba.
Muito bem-vindo.
Primeiro, parabéns pelo entendimento. E eu queria apenas, por uma questão até de justiça, de fazer um registro. O senador Paulo Paim, como se falou das emendas do orçamento que a bancada faz, o senador Paulo Paim concentrou toda a emenda que tem direito o senador. Eu concentrei a minha no Ministério da Agricultura para pequenos municípios do meu estado, mas o senador Paulo Paim concentrou toda a emenda dele como senador para a UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, é uma questão de registro e homenagem ao trabalho que ele fez em relação à emenda parlamentar.
Então, concreto seria essa proposta e, passando a palavra aos expositores, eu estarei concedendo, devido ao avançado da hora, 5 minutos a cada um, aquele que queira responder, mas também aproveitando para se despedir. Sem antes, pedir para registrar que o senador Cristóvão Buarque, também coautor do, não se encontra presente, porque ele está numa missão no exterior e a agenda não pôde ser conciliada. Mas o nosso reconhecimento dele, que vive lutando por uma grande revolução na educação desse país. Então, com a palavra, agora invertendo, me permita, doutor João Carlos, começando pelo que o último, que passa a ser o primeiro agora, o secretário Arson Tagino.
Senador Cícero, o senhor sabe que eu lembrei do movimento estudantil, não sei por que nesse instante, não é com a necessidade da efervescência da universidade. Mas, primeiro, agradecer as sugestões, são todas devidamente anotadas, no sentido, né, da bancada da Paraíba, que vem engrandecida pela senadora Ana Amélia, por sua competência, sua participação, sua beleza, que é muito distante, me permita, senador, se permita a franqueza dos originários membros da nossa bancada. Mas dizer
pode
dizer a
todos, incluir o secretário também.
Salva a reitora. Salva a reitora. Mas, senadores, senador Cícero, senador Cássio, senador Vitaldo Rego, senadora Amélia, participação do Estado nesse instante e a minha vinda, devidamente autorizada pelo governador Ricardo, foi no sentido de sinalizar claramente a importância que a universidade tem. Sinalizar também claramente que o diálogo interinstitucional entre o Estado e a universidade não pode estar fechado, muito pelo contrário. Os canais devem estar sempre abertos. Há claras, e nós colocamos as divergências com muita transparência, né, professor Marlene, para não parecer que temos, há claras divergências interpretativas de números e sobre a lei, que são menores do que as convergências que temos, e são muitas. E há toda uma vereda de construção de convergências em torno do que é mais importante, que é a manutenção da autonomia e preservação do crescimento da universidade e do desenvolvimento do Estado da Paraíba, que é o propósito final que nos une. Nesse sentido, as sugestões postas foram todas devidamente registradas e a pretensão nossa é que nós possamos manter a Paraíba como um exemplo de autonomia para os Estados, um exemplo de esforço que um Estado extremamente sofrido, com tão pouca participação de recursos federais em seu desenvolvimento, tem enfrentado para alavancar o desenvolvimento numa região tão sofrida como o Nordeste, colaborando, como demonstra e lembra o senador Cássio, mais, por exemplo, do que o próprio governo federal na educação suplementar via Fundeb, colaborando com a universidade e atuando junto com a universidade na suplantação dos dilemas, professor João, que temos e são muitos num Estado como o nosso. A expectativa é que esta sessão, com a colaboração da mais alta casa legislativa do Brasil, que é o Senado Federal, possa significar efetivamente o que já me parece ter repercutido, professora Marlene, de forma extremamente alvissareira, numa preocupação sobre a necessidade de trazermos a União para um efetivo pacto federativo que colabore com as universidades, com a manutenção das universidades estaduais hoje existentes e a construção de um programa de complementariedade prevista na Carta Magna e previsto, inclusive, nas leis de regência do ensino. Esse debate teve tendo o privilégio de dar-se no Senado Federal, teve a capacidade, presidente João, de não só abordar a universidade, mas, mais do que tudo, ver o Brasil e deixar clara a premência que é, não é, que nós tragamos outros atores para esse espaço para que nós possamos cada vez mais crescer. E a Paraíba continuará se orgulhando da UEPB. Se orgulhando, senador Cícero, até do percentual. Porque se o percentual de ICMS é menor, o de IPI do governo que repasse também é maior em São Paulo. São tudo proporções. São todas proporções baseadas nas suas realidades locais. Não vai estar aqui, ninguém vai estar julgando o Amapá por ter 2, Rio Grande do Sul por ter 0,2, julgando Santa Catarina por ter 2,1. Não se trata disso. A questão é construir uma saída. E para construir esta saída republicana, nós precisamos unir esforços, unir corações, unir mentes, de forma tranquila, desarmadas, pensando como aqui se pensou e claramente está posto, sem pretensões menores, mas, sobretudo, buscando o bem de todos, que é o que eu tenho, e volto a insistir em dizer, percebido no diálogo que tenho tido com a Universidade Estadual da Paraíba. Devo fazer o registro, em nome da Justiça, porque os contatos que tenho tido com a professora Marlene, não de agora de antes, é esse propósito. E devo dizer, em nome do governo do Estado, em nome do governador Ricardo Coutinho, que o sentido é o mesmo. Buscar convergências, respeitando as divergências, e as eventuais divergências em fórum próprio, nós buscarmos resolver, porque finalizo dizendo como iniciei. A universidade, e a professora Marlene também assim se expressou, é muito maior do que as circunstâncias de nossas presenças e ela haverá de ser sempre uma permanência importante no projeto de desenvolvimento do Estado da Paraíba. E o que depender do governo do Estado, a Universidade Estadual estará cada vez mais presente como parceira nesse esforço de alavancagem da situação social tão difícil que enfrenta o Estado da Paraíba.
Obrigado, secretário Arlisson Tagino. E números são exatos. Excelência, me permita dizer. Apresentado pela Abrum, está aqui um quadro onde diz que o Estado de São Paulo contribui para as universidades estaduais do Estado de São Paulo 3,76% do seu orçamento. 3,76%. A Paraíba contribui com 2,09% do orçamento. Aqui está todo o percentual de despesa em ciência e tecnologia. Então, o orçamento em São Paulo do ICMS é diferente da participação da receita do que é na Paraíba. Quando chegar a oportunidade, então, eu queria só mostrar os números apresentados aqui. Com a palavra, o André.
Eu vou ser breve para dar oportunidade a quem é de direito, a professora Marlene, que está ansiosa aqui para participar do debate, sobre essa questão. Fundamentalmente, senador, do ponto de vista do panorama geral, a percepção da Uni é essa. O principal instrumento de ataque à autonomia das universidades brasileiras se dá através da restrição orçamentária. Né? E o senador Vital apontou bem, porque é ali que se materializa o conjunto de ações, da criatividade, das ideias, do planejamento de todo o nosso corpo docente, os nossos servidores técnicos administrativos e estudantes. Então, o caso da Paraíba, e eu posso listar aqui N outros casos que a Uni já presenciou, não é nenhuma novidade. Né? Ou seja, os instrumentos são os mesmos. Em Santa Catarina, por exemplo, para dar um exemplo de outro estado, e o professor está aqui, se utilizou e se utiliza há muito tempo a conta dos aposentados, dos inativos, para dizer que se cumpre o dispositivo constitucional de aplicação dos recursos na educação. Né? Se aplica os recursos, conta os recursos da EPAGRE, que é a Empresa Pública de Pesquisa Agropecuária, para se dizer que cumpre o dispositivo constitucional de investimento em ciência e tecnologia. e diminuindo assim os recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa da FAPESC. Ou seja, não há nenhum, até para dizer aqui para o secretário, não há nenhuma novidade nos instrumentos aqui, nos cálculos e nos números apresentados. Se utilizar o patamar do SMS, na nossa avaliação, é querer maquiar uma realidade perversa, que é o criminoso não cumprimento do dispositivo da Constituição Estadual que estabelece o patamar de investimento da Universidade Estadual da Paraíba. Ou seja, é tentar trucar, né, através dos dados, uma reorientação estratégica do Estado, que já vinha sendo cumprida. Que eu acho que o fato mais grave que destaca a Paraíba é que nem o argumento da incapacidade orçamentária o governo pode utilizar. Por quê? Porque o governo já vinha cumprindo o dispositivo constitucional e, em determinado momento, a decisão política muda e para de cumprir. Então, do nosso ponto de vista, do movimento estudantil, e os estudantes já estão mobilizados e vão garantir, entende que nas ruas são o local apropriado para garantir essa conquista, e é preciso lembrar que a autonomia da UEPB financeira e a própria criação da UEPB, de fato, senador, é preciso reconhecer sua liderança nesse processo, mas também foi conquistada com muita mobilização social. Muito estudante, muito professor, muito servidor foi para a rua para garantir que a UEPB conseguisse conquistar não só o seu dispositivo orçamentário, mas o patamar de relevância social que ela consegue atingir hoje no estado da Paraíba. Portanto, senhores, eu acho que a síntese, eu acho que a sugestão do senador Cícero Lucena, ela é fundamental. Ou seja, num estado, num país como o Brasil, que apenas 14% dos seus estudantes em idade escolar estão dentro da universidade, desses 14, só 4 estão dentro da universidade pública, é de se espantar que a gente se depare numa situação de restrição orçamentária das nossas universidades, e nós não podemos admitir isso. Então, para se retomar, e aí tem uma frase de um outro reitor de Universidade Federal, da Federal do Pará, do professor Maneschi, que diz que o departamento de boa vontade, de ideias e diálogo está cheio. O problema é que o departamento de resolução, de solução dos impasses está vazio. O problema nunca foi diálogo. O problema nunca foi capacidade de interlocução da reitoria, das representações com o governo do Estado. O problema é a falta de vontade política de se garantir o dispositivo orçamentário que a UEPB precisa. É preciso cumprir a lei, repor os 67 milhões e, se a partir daí o governo quiser rediscutir, nós temos total disposição de rediscutir a previsão orçamentária. Muito obrigado.